Vamos lá começar. Era isso. Nós ontem ficámos com duas coisas pendentes. Ficámos com o 132A, que o PS ficou de avaliar a possibilidade de uma proposta, e ficámos com o outro. Qual foi? O 178. Portanto, vamos começar pelo 132A. Faz favor, senhora deputada Isabel Santos, quiser apresentar.
Bem, senhora Presidente, havia uma proposta por parte das duas bancadas da maioria no sentido de a redação dada à proposta apresentada pelo Partido Socialista ser uma redação que se aproximasse do Código de Trabalho. Nós aceitamos adotar a redação do Código de Trabalho nos pontos 1 e 2, no entanto, no ponto 3, porque a redação do Código de Trabalho diminui aquilo que neste momento está consagrado para os trabalhadores em funções públicas, nós aí não aceitamos e deixamos ficar a redação que existia na lei em vigor para os trabalhadores da função pública. É esta a nossa proposta, compreendendo o sentido da aproximação, mas dentro daquilo que tem sido a nossa lógica ao longo de todo o diploma, naquilo em que diminui os direitos consagrados para estes trabalhadores, nós não adotamos esta aproximação. De forma que nós redigimos aqui uma proposta, fizemos-la circular por todos os grupos parlamentares, e penso que estará, percebendo-se qual é a nossa posição, percebendo-se qual é a posição da maioria que nos interpelou face à nossa proposta, estamos em condições de votar.
Então vamos votar a proposta. Ah, quer falar? Peço desculpa, faz favor.
Portanto, podemos agregar a votação, podemos votar o 1 e o 2, não é?
Sim.
Votar o 1 e o 2 e depois o 3 em separado.
Sim, senhora.
Assim o faremos. Votamos então. É. Com a nova redação que o Partido Socialista apresentou.
E depois ficamos sem número 3. Depois nós não temos para o número 3. Depois não temos aqui os tempos médios.
Não fica de duas coisas.
O Código de Trabalho considera o tempo médio para efeitos de trabalho. E, não, e eles consideram o tempo mínimo. Eles dizem o mínimo, o Código diz tempo médio.
Bom, naquilo que isto for isso, aplica-se o Código de Trabalho.
Uma palavra, faz favor, não pediu a palavra.
Peço desculpa, era senhora Presidente, era só para pedir a desagregação da votação.
Sim, senhora. Então vamos votar. Votamos o ponto 1 e 2. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado o ponto 1 e 2 com os votos do PSD, do CDS e do PS e com a abstenção do PCP. A deputada Mariana Aiveca esteve presente na reunião, portanto, depois, posteriormente, esteve cá, portanto, depois, posteriormente, dará o sentido de voto do Bloco de Esquerda da reunião 2. Vamos passar, então, absteve-se. Vamos passar ao ponto 3. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS, os votos a favor do PS e a abstenção do Bloco de Esquerda. E vamos agora para o 138, é? 178. Relativamente a este artigo, continua suspenso, então vamos para o nosso, para onde ficámos no, na última reunião, que foi No artigo 240, era este que íamos votar, certo? Então vamos para o 240. Temos aqui uma proposta do Bloco de Esquerda de eliminação do ponto 3. Eu propunha que votássemos já esta proposta de eliminação do ponto 3 e que depois pudéssemos votar todos os artigos da PPL em conjunto. Alguém quer dizer alguma coisa sobre este artigo? 240, Sr. Deputado Jorge Machado. Já tínhamos discutido o artigo. Então vamos votar. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PSD, do CDS e do PS e com a abstenção do PCP. A favor ou abstenção? Peço desculpa, a abstenção do PCP. Pronto, então vamos votar o artigo 240. Quem vota a favor? Faz favor.
Bloco de Esquerda. Sim, peço exato. Desculpa, votei a favor.
Votou a favor?
Sim.
Pronto. Faz favor. Não, agora é que vamos votar o 240. Número 6, sim senhora. Então, deixem-me só pôr aqui
agora,
a minha...
Já agora em coerência também desagregar o número 3.
Que então, vamos desagregar o 3 e o 6. Sim senhora. Então, podemos votar o 1 e o 2... Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do PS e com o voto contra do PCP. Vamos então votar o número 3. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Vota contra? Sim. Então foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do PS e com o voto contra do PCP. Vamos votar então o número 4 e o número 5. Quem vota a favor? A minha pergunta era pertinente, era porque não votámos em conjunto e o sentido de voto era igual, mas não faz mal.
Corrijo. No número 1 e no número 2 o nosso sentido de voto é abstenção. No número 3 é que é contra. Agora no 4 e 5 é abstenção outra vez.
É que como tinha pedido a desagregação, eu estava a achar um bocado estranho, mas... Pronto, vou voltar ao 4 e ao 5. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do PS e com a abstenção do PCP. E agora ao número 6. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, a abstenção do PS, o voto contra do PCP. E vamos então para o 241, que não tem propostas. E o 242 também não tem propostas. E o 243, podemos votar estes três juntos? Não? Podemos votar alguns em conjunto? Prefere votar em separado.
É bem fácil. Mas pode agregar-se o 241 e o 243.
É? Então pronto. Então agregamos o 241 e o 243. Podemos votar? Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do PS e com a abstenção do PCP. E agora vamos votar o 242. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do PS e com o voto contra do PCP. Vamos para o 243, que tem... para o 244, peço desculpa, que é uma nova secção e... Deixem-me só encontrar-o aqui. Sim, senhora. Então vamos seguir, se calhar... Pois vamos votar a proposta de alteração do PCP de eliminação da secção 2.
Eu tenho que fazer uma declaração técnica.
Com certeza, senhor deputado.
Só para dar nota de que o Partido Socialista vai rejeitar, embora concorde em parte com aquela que é a proposta do PCP, até porque nós rejeitamos o conceito de requalificação, No entanto, a nossa proposta é de reposição do regime de mobilidade que o Partido Socialista já tinha consagrado na lei e, por isso, não havendo aqui uma confluência em absoluto de posições, rejeitamos a proposta de eliminação pura de toda a secção, embora concordemos naquilo que tem a ver com as matérias da requalificação, que nós rejeitamos em absoluto e queremos desde já deixar aqui bem claro. Concordaríamos com a eliminação em todas essas matérias, no restante não, e por isso, não havendo aqui, como eu dizia há pouco, essa tal confluência absoluta de posições, decidimos que a posição mais coerente seria, de facto, votar contra, mas só por esse motivo.
Senhora Presidente, o PCP propõe a eliminação destes artigos do 244 ao 264, no fundo, a eliminação de toda a secção. E estranhamos a posição do Partido Socialista porque, salvo melhor entendimento, o Partido Socialista propõe a eliminação de cada um destes artigos, não todos. Então é má interpretação nossa. Pronto, então está justificado, se não é todos. Mas seja como for, o PCP propõe aqui a eliminação desta secção. No fundo, e já entrando aqui na discussão do primeiro artigo, porque se trata... deste procedimento, esta reafetação em caso de reorganização, trata-se de um mecanismo que aqui está instituído para o despedimento de trabalhadores e para o envio dos trabalhadores para a dita requalificação. Com esta secção, a maioria pretende, no fundo, que por razões de natureza meramente orçamentais que o próprio poder político determinará, determina que um serviço ou um organismo pode ser pura e simplesmente extinto e, como consequência dessa extinção, serem enviados todos os trabalhadores para a dita requalificação antes mobilidade especial, que no fundo visa aquilo que é o despedimento dos trabalhadores. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Podemos votar, então, a proposta de eliminação da secção 2. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi rejeitado com os votos contra do PSD, do CDS e do PS, votos a favor do PCP. Vamos então votar a proposta de alteração da eliminação do artigo 244, feita pelo Partido Socialista. Quem vota a favor? Quem vota contra? O PCP votou a favor. Portanto, foi rejeitado com os votos contra do PSD, do CDS, com os votos a favor do PS... e do PCP. E vamos então, eu propunha que se votasse já a proposta da alteração do Bloco de Esquerda da emenda do número 5 e depois podíamos votar tudo em conjunto. Pode ser? Tem uma proposta... Como? Está bem. Então, a proposta da alteração do Bloco de Esquerda da emenda do número 5. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi rejeitado com os votos contra do PSD, do CDS e do PS e com o voto a favor do PCP. Faz favor, Sr. Deputado Artur Rego, queria. Continuamos, está bem.
Relativamente ao 244, dizer que este artigo inicia toda esta secção, oferece-nos um conjunto de dúvidas e um voto contra. Na perspectiva que está aqui em cima da mesa é que há extinção, fusão ou reestruturação de um serviço e a racionalização dos seus efetivos em função, e é o motivo que vem no número 2 deste mesmo artigo, decorrentes de desequilíbrio económico, financeiro e estrutural. Ora, este motivo para encerrar um serviço é claramente subjetivo, porque o desequilíbrio económico, financeiro pode ser ele decorrente de uma simples alteração do orçamento de Estado. E, portanto, se a maioria, esta ou a que vier a seguir, quiser pura e simplesmente encerrar o Hospital de Faro, porque tem um desequilíbrio estrutural, económico ou financeiro acentuado, podem pura e simplesmente fechar o hospital e com isto encerrar um serviço e mandar todos os trabalhadores para a requalificação. É isto que está em cima da mesa. Este é um mecanismo perigosíssimo que visa reconfigurar aquilo que é a administração pública e os serviços da mesma administração pública. É um fundo, um instrumento de ataque aos serviços públicos que aqui está em cima da mesa, e a pergunta é que culpa é que têm os trabalhadores deste desequilíbrio, de suposto desequilíbrio económico ou financeiro, e dizer que isto é claramente inconstitucional, na nossa opinião, na medida em que enviar os trabalhadores para a requalificação, tendo em conta um desequilíbrio económico ou financeiro, era a mesma coisa que uma entidade patronal de uma empresa qualquer, por um suposto e alegado desequilíbrio orçamental e equilíbrio financeiro, é pura e simplesmente enviado para o despedimento. Bom, mas aqui não há prova nenhuma desse mesmo desequilíbrio. Não há prova nenhuma desse desequilíbrio. Dar também... Está bem, mas não estamos a falar de uma empresa, senhora deputada. Estamos a falar de um Estado. E o desequilíbrio económico e financeiro pode ser determinado pelo próprio orçamento do Estado. E isso é que é verdadeiramente inaceitável. Mas, no número 4, abre-se aqui portas para uma preocupante medida que se pode estar na calha, que é, no que diz respeito à educação, um diploma próprio que pode fundamentar o encerramento de escolas, como infelizmente tem acontecido ao longo do país, e portanto com o envio dos trabalhadores para a dita requalificação. Como disse, isto não se trata de uma empresa, trata-se de organismos do Estado, e pura e simplesmente encerrar uma empresa alegando desequilíbrios económicos e financeiros é verdadeiramente inaceitável. O Estado é o Estado e tem recursos limitados, é verdade, mas é o Estado que tem que tomar opções para manter aquilo que são as suas obrigações constitucionais. E as obrigações constitucionais são ter, fornecer, promover junto dos portugueses o acesso à educação, à saúde, à segurança social, à justiça. E, portanto, aqui está encontrado um instrumento ideológico para, no fundo, alegando desequilíbrios orçamentais, encerrar serviços e, com isto, enviar os trabalhadores para a requalificação e comprometer aquilo que são serviços públicos fundamentais para os portugueses. Este é um precedente gravíssimo, na nossa opinião, dentro da administração pública. É uma porta que se abre, cujas consequências são muito complicadas se vierem-se a concretizar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Santos, queria usar a palavra.
Presidente, eu não sei se de introduzir isto como um ponto de ordem à mesa, uma interpelação, um apelo aos membros deste grupo de trabalho, uma coisa qualquer deste género. E eu devo explicar, até antes daquilo que vou dizer, que não tenho qualquer intenção de calar, seja quem for, antes pelo contrário, compreendo a nossa função parlamentar, é de falar. Agora, também é preciso que compreendêssemos todos a importância e a eficácia do nosso falar. Pronto, nós já estamos todos aqui há demasiado tempo. Já sabemos todos o que é que pensamos sobre estas matérias todas. Até porque grande parte destes artigos já foram discutidos anteriormente. Todos nós já discutimos isto já foi feito, já foi trabalhado, já foi discutido, etc. Temos ainda imensos artigos para votar. Estamos com uma agenda pesada. Se conseguíssemos reduzir as intervenções por secções e quando houvesse um ponto mesmo que houvesse uma proposta de alteração concreta, aí haver uma intervenção, de facto, seria mais eficaz, se calhar, todo este debate. Até porque, convenhamos, nós não estamos a falar lá para fora, não estamos sequer a falar para os cidadãos, porque neste momento ninguém nos acompanha aqui. Estamos todos nós aqui a ouvir-nos em circuito fechado. Isto não vai chegar lá fora. Eu compreendo quando há imprensa presente, quando as sessões estão a ser televisionadas, etc. Todo este debate, porque chega lá fora, chega aos cidadãos, e é importante passar a mensagem aos cidadãos, mas neste momento, até sob esse ponto de vista, há uma ineficácia total. E se fosse possível contermos aqui e agilizarmos mais o tempo que estamos aqui a trabalhar, penso que seria positivo, e era um apelo que eu lançava a todos os colegas deste grupo de trabalho.
Senhor Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dizer que não vou cometer o erro de falar uma hora seguida numa comissão parlamentar, mesmo com as câmaras ligadas. A nossa intervenção, o PCP não trabalha para a comunicação social, nem trabalha em função daquilo que são, que as pessoas nos ouvem ou deixam de ouvir. Esta é uma gravação, isto é uma discussão de um processo na especialidade de um diploma que nós consideramos fulcral, para os trabalhadores da administração pública, que está a ser gravado, cujas atas contam para registro histórico e em que o PCP faz questão de deixar claro qual é o seu sentido de voto e interpretação relativamente a algumas das suas. Nós bem sabemos que não está a ser ouvido, nem vai ser ouvido por ninguém, nem estamos aqui a convencer ninguém. É a marcação da nossa posição política, artigo a artigo, para memória futura, para se alguém... Não, não foi nada. É neste momento, na discussão da especialidade, que se faz esta matéria. Aliás, se tivesse tido o cuidado de ouvir a intervenção, esta intervenção foi um bocado genérica relativamente a toda a secção. E, portanto, alguns dos comentários eram escusados relativamente a esta matéria.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu volto a apelar, e como já devem ter percebido, e toda a gente aqui já entendeu, não há aqui qualquer, da minha parte, qualquer tentativa de que os deputados não falem. Não temos, não é, não podia haver, porque podia, por exemplo, ter instituído tempos e não fiz, não é? Não é comum nos grupos de trabalho, mas numa lei desta dimensão podíamos ter ido por esse caminho, não fomos. Porque a ideia, podíamos, mas não fomos e eu não... deputado Jorge Machado, podíamos, mas não fazia sentido, não é? E não fizemos, não estou aqui a dizer, nem estou aqui a dizer isto, tipo, agora vamos, até porque já avançámos bastante e os trabalhos no último dia correram bem. Eu peço, como sempre pedi desde o primeiro dia, contenção. Pronto, pedimos contenção porque... O trabalho, quer dizer, para ver se escreve. Mas ouça, mas eu não estou aqui a responder-lhe assim em concreto, nem estou aqui em resposta ao que disse. Estou só a dizer que, tal como fiz desde a primeira hora, o que penso é que toda a gente tenha contenção, mais nada, e vamos continuar a votar. Portanto, vamos votar o artigo 244, está bem? Quem vota a favor? Quem vota contra? Portanto, o artigo 244 foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS e com os votos contra do PCP e do PS. Eu tinha o deputado Artur Rego tinha pedido a palavra, depois tinha aqui uma proposta, se calhar é a mesma coisa, que era votar as eliminações todas do PS, é isso?
Era exatamente. Embora tenhamos pelo meio um ou outro artigo em que há propostas de alteração do Bloco de Esquerda. Mas, por exemplo, agora podemos ir seguidos até ao 247, onde aparecem os primeiros do Bloco de Esquerda. Pronto. É até ao 274.
Do 245 ao 274 votaríamos todas as propostas de eliminação do PS.
Era.
E depois as do Bloco de Esquerda íamos votando conforme fossem surgindo. Estamos exatamente. Em sintonia. Pronto, se toda a gente exatamente. Concordar. Sobretudo o PS, não é? Que as propostas são do PS. Então vamos votar as propostas de alteração do PS, ou seja, que são propostas de eliminação dos artigos do 245 ao 274. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foram rejeitadas com os votos contra do PSD e do CDS e os votos a favor do PCP e do PS. E então vamos para o artigo 245. Agora é que é a proposta, demos do 245 ao 247, porque não tem... Não, ao 246, porque o 247... Podemos votar em conjunto o 245 e o 246... Podemos? Então, quem vota a favor? Quem vota contra? Foram aprovados com os votos a favor do PSD e do CDS, os votos contra do PS e do PSD do PCP, peço desculpa. Vamos então votar o 247. Portanto, o Bloco de Esquerda faz duas propostas de alteração. Não tem duas eliminações e duas propostas de alteração, certo? Uma emenda, não, duas emendas e duas eliminações, mas podemos votar tudo. Ah. Sim, senhora. Então, deixamos. Ou ao contrário, primeiro as eliminações. São as emendas. Sim, senhora. Então vamos votar a proposta do Bloco de Esquerda. Vamos votar primeiro as eliminações. Quem vota a favor? Quem vota contra? As eliminações foram... rejeitadas com os votos contra do PSD e do CDS e os votos a favor do PS e do PCP. E agora íamos votar as emendas. Quem vota a favor das emendas? Quem vota contra? Quem se abstém? É a abstenção do PCP, não é contra. Portanto, toda a gente votou contra, é isso? Todas as bancadas presentes votaram contra. É tão raro que a pessoa... vamos então... Para o 248, que se calhar podíamos votar o... Não? Ai, não, falta votar o artigo, disparado. Vamos votar o artigo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, com os votos contra do PS e do PCP. Agora é que vamos para o 248. 250 não, que tem alteração. Tem uma alteração do Bloco de Esquerda. Mas podemos votar o 248 e o 249. Tem. Tem no fim mesmo. É. Vamos votar então o 248 e o 249, pode ser? Podemos votar o 248 e o 249 em conjunto? Quem? Sim, com certeza, faz.
Relativamente ao 249, dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que esta formulação que aqui está, chamávamos a atenção, que este diploma que determina a concretização deve fixar critérios gerais e abstratos de identificação do universo dos trabalhadores necessários, foi precisamente a formulação que o Tribunal Constitucional considerou inconstitucional a quando do diploma de alteração ao Código de Trabalho no que diz respeito à extinção do posto de trabalho, em que o próprio Código de Trabalho dizia que a entidade patronal fixava critérios gerais e abstratos. Esta formulação foi declarada inconstitucional e, portanto, a manter-se esta formulação, estamos a aprovar uma norma que é claramente inconstitucional.
Aprovados com os votos a favor do PSD e do CDS, os votos contra do PS e do PCP. E eu agora propunha que... Agora vamos votar o 250. Vamos votar a proposta de alteração ao ponto 9 do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foram da alteração do Bloco de Esquerda. Portanto, foi... É abstenção. Portanto, foi rejeitado com os votos contra do PSD, do CDS e do PS e a abstenção do PCP. E agora íamos votar o artigo 250. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS e com os votos contra do PS e do PCP. E eu agora propunha que, se fosse possível, votar do 251 ao 255, porque não tem propostas de alteração, as eliminações do PS já foram aprovadas.
Deixa-me o que é que o Bloco de Esquerda tem.
Do 256 para a frente.
Porque eu acho que são que também temos que estar em bloco. As propostas de alteração. Ah, também as propostas do Bloco, as eliminações estão todas prejudicadas. Tens razão. Ótimo.
Assim, como as propostas do Bloco de Esquerda da eliminação estão todas prejudicadas pelas eliminações do PS, se calhar até podemos votar mais.
Senhora Presidente, nós tínhamos aqui no artigo 256 um aditamento só. No número 4, porque no número 4 não refere qual é o membro do Governo. Concluído o processo de extinção, um membro do Governo aprova por despacho publicado. Não diz qual é o membro do Governo.
Sim.
Portanto, era o membro do Governo responsável ou com tutela na área.
Pronto.
Membro do Governo responsável, porque esta terminologia é usada ao longo de todo o artigo. E aqui não diz qual é, mas. Portanto, membro do Governo responsável.
É só um aperfeiçoamento de redação, porque.
Podemos entender como aperfeiçoamento de redação. Pronto, entendemos assim, que é para...
No âmbito, se me permite, é que ao longo deste capítulo falam do membro responsável pela administração pública e falam só...
Podemos depois ver qual é a melhor terminologia, porque vamos entender que isto é um aperfeiçoamento de redação e não vamos se concordar. Então podemos votar até onde? Do 251? Não, do...
252, 255, já tínhamos
terminado. Sim, e agora seria do 256 até... 256. Não são mais...
Já estamos.
Até ao 270, podemos votar do 256 ao 270, porque as propostas de eliminação do Bloco de Esquerda estão prejudicadas pelas propostas de eliminação do PS. Podemos? Senhores deputados, Jorge Machado tem que ser cepado. Ou se não, o que é que podemos fazer? Era de 251 a 270, exatamente. É isso, exatamente. A 270, de 251 ao 270. Então, até ao 269, porque o 270 tem uma proposta. Portanto, é de 251 ao 269.
Eu poder votar, posso votar no mesmo sentido, mas tem aqui um conjunto de observações e problemas que vão sendo colocados ao longo dos artigos todos. E, portanto, eu acho que isto não beneficia nada a discussão da especialidade. Portanto, se quisermos fazer uma discussão da especialidade da mata-cavalos, podemos fazê-la. E, portanto, eu falo aqui durante as considerações todas, os problemas que suscitamos. Já demos provas no passado com problemas que identificamos, que a maioria reconheceu e corrigiu os problemas. Não é essa a intenção. Eu coloco os problemas todos numa só intervenção e fica resolvido o problema.
Senhor Deputado Jorge Machado, não sei se alguém quer... Senhor Deputado Jorge Machado, é assim, para a eficácia do trabalho, nós podemos discutir os problemas. É assim, se puder colocar os problemas, nós podemos inclusive discutir os problemas. Eu acho que é mais eficaz em termos de trabalho nós votarmos em conjunto. Isso não significa que não possamos nos artigos identificar os problemas e discuti-los. Podemos na mesma. Faz favor, Senhor Deputado Arturo.
Não, é para dizer que, como a senhora coordenadora disse muito bem, isto é uma questão de eficácia e temos logo, e só estamos a avançar assim, e eu penso que foi o espírito da senhora coordenadora, é o nosso, porque previamente, e quando se entrou nesta secção, nesta divisão, foi logo anunciado, tanto pelo Partido Comunista como pelo Partido Socialista, aliás o Partido Socialista não só anunciou, como fez propostas de eliminação de todos estes artigos. O Partido Comunista Português fez uma proposta de eliminação da própria secção de divisão. E, portanto, faz sentido, em termos de economia processual, tendo as posições definidas a prioristicamente, poder-se votar tudo junto onde não haja propostas específicas de alteração da redação, como foi o caso em que paramos. Isso não impede, eu compreendo, e o deputado Jorge Machado tem toda a razão, já anteriormente, num ponto ou noutro, foi chamada alteração para questões que se verificou que faziam sentido e que se consensualizou aqui alterações na redação. Portanto, isto não impede que o Sr. Deputado Jorge Machado faça a tal intervenção que disse, identificando na intervenção prévia os artigos e as questões que levantam, e nós, antes de votarmos, iremos ver e depois procederemos à votação ou atenderemos aquilo que foram as chamadas de atenção do Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Deputado Jorge Machado, a palavra é sua.
É só para dar nota do seguinte, nós levamos, não estou a dizer que os outros grupos parlamentares não o fazem, não é esse o juízo de valor que está aqui em cima da mesa, mas nós levamos a discussão da especialidade muito a sério e, portanto, não queremos deixar de dizer o que temos a dizer relativamente aos artigos, é só esse o nosso intuito nesta intervenção. Portanto, se me permite, até o artigo 270 tem aqui um conjunto de observações, até 269, salvo erro, foi essa a divisão que a senhora Presidente fez, portanto... Até o 239, aqui um conjunto de considerações. Artigo 251, a avaliação do desempenho ou a avaliação das competências profissionais são dois critérios como método de seleção altamente subjetivo para a escolha dos trabalhadores. Os trabalhadores, não obstante terem sido informados dos critérios previamente afixados, não controlam essa mesma avaliação de desempenho. Esta avaliação das competências profissionais é um critério claramente subjetivo na escolha dos trabalhadores que, no fundo, depois vão para a requalificação e que vão à antecâmara do despedimento e que, nessa medida, tal qual como acontece na alteração ao Código de Trabalho, na nossa perspectiva, é uma alteração inconstitucional. No artigo 253, a aplicação do método de avaliação das competências profissionais, no fundo, dar aqui nota que estes critérios servem, no fundo, para despedir e não servem para melhorar os serviços. Essa não é uma realidade que está aqui colocada ao serviço da administração pública. Depois, relativamente ao artigo 256, dizer que os trabalhadores não reafetam colocados na situação de requalificação que no fundo confirma aquilo que dissemos para trás, que é uma antecâmara deste mesmo despedimento, e depois vem a fase da requalificação propriamente dita, que justifica esta nossa preocupação. Temos duas fases, uma primeira fase com 12 meses e a segunda fase ad eterno. Dar nota que a maioria pretendia neste artigo que esta segunda fase tivesse uma duração limitada no tempo e depois houvesse rescisões no tempo, não conseguindo, limitam desta forma, mas depois, no artigo subsequente, dizer que, no 260, é estabelecido que os trabalhadores na primeira fase de requalificação ganham 60%, na segunda, 40% do salário, com os limites de 2 e 3 IAs, indexantes de apoios sociais. Com isto dizer que os trabalhadores remetidos para a requalificação ficam, passado 12 meses, numa situação em que podem apenas ter 40% do seu salário, com um limite de 2 vezes o indexante de apoios sociais, que dá 838 euros. E a pergunta que se coloca é se algum dos senhores deputados consegue viver com 40% do seu salário, ou se imaginam que uma pessoa, qualquer pessoa normal, consegue viver com apenas 40% do salário. Como é óbvio que a resposta é não, esta antecâmara que aqui está visa condicionar os trabalhadores ao despedimento destes mesmos trabalhadores. E visa, no fundo, obrigá-los às ditas rescisões amigáveis, às saídas por várias formas que existem na administração pública. Dar também nota que um artigo que está conexo com este, 258, é que ficam apenas abrangidos na segunda fase da requalificação os trabalhadores referidos do número 4 do artigo 88, do regime de contrato de trabalho em funções públicas, que foram os trabalhadores que transitaram do vínculo público-nomeação para o contrato de trabalho em funções públicas. Apenas estes ficam na segunda fase, com os 40% ad eterno. Todos os restantes trabalhadores que foram admitidos posteriormente têm como consequência a extinção do posto de trabalho, ou a extinção do contrato de trabalho, assim que acabe a primeira fase da requalificação, da dita requalificação. E, portanto, trata-se efetivamente de um despedimento dos trabalhadores que está aqui em cima da mesa e que, na nossa opinião, é verdadeiramente inaceitável, inconstitucional e constitui um duríssimo golpe naquilo que é a administração pública, os trabalhadores e os seus direitos. Bom, dar também nota que depois, mais à frente, no artigo 261, a posição do PCP é que estas ditas rescisões que aqui estão no 5, 6 e 7, no 6 e 7 do artigo 261, são tudo menos amigáveis, dado o condicionamento que foi aqui colocado nos artigos anteriores. E, relativamente a este conjunto de artigos, uma última questão tem a ver com, salvo erro, a última questão tem a ver com o 264. Mais uma vez, o recrutamento em trabalhadores em situação de requalificação, também aqui esta norma não se aplica aos dirigentes, aos cargos dirigentes, e relembrar que quer a ida para a requalificação, quer esta fase, não deveria haver distinções entre trabalhadores e dirigentes da administração pública. Uns são tios, os outros são enteados, acho que é assim que diz o nosso povo, e a maioria assim o quer. Mas, no número 3 do artigo 266, chamar a atenção para o facto dos trabalhadores na situação de requalificação podem reiniciar as suas funções em instituições particulares de solidariedade social contra a sua vontade expressa. Isto é, um trabalhador pode ser obrigado a iniciar as suas funções numa EPSS. Não está aqui em causa as EPSS e o seu papel na sociedade, e aquilo que elas fazem e deveriam fazer, e aquilo que o Estado deveria fazer. O que está aqui em causa é que um trabalhador é obrigado, por lei, a iniciar funções de uma outra entidade patronal. Isto não lembra absolutamente ao diabo. Não há no setor privado tal sistema. Mas, depois, no 286, temos aqui a saída do trabalhador, portanto, a extinção do vínculo propriamente dita, e para já disse.
Sim, senhora, senhor deputado. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa sobre estes artigos. Se não, vamos então votar do 251 ao 269. Ok? Quem vota a favor? Quem vota contra? Foram aprovados com os votos a favor do PSD, do CDS, com os votos contra do PS e do PCP. E iremos agora então votar o artigo 270 com uma proposta de aditamento da maioria, que é a linha E. Do número 2, exatamente. Não sei se alguém quer dizer porque é que não há, vamos votar direto. É a linha E do número 2 do artigo 270, é uma proposta de aditamento do PSD e do CDS. Então vamos. Sim, veja lá. Podemos estar? Então quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovada com os votos a favor do PSD e do CDS e com os votos contra do PCP e do PS. E agora votávamos então o artigo. O artigo 270. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS, com os votos contra do PCP e do PS. E agora propunha que se votasse o 271 ao 274. Porque depois temos aqui umas secções, pelo menos temos que votar uma vez para depois acertar. Podemos? Senhor Deputado Jorge Machado, pode ser? Então vamos lá, do 271 ao 274, quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS e com os votos contra do PS e do PCP. E vamos então votar. A proposta de alteração do PSD e do CDS da subsecção 1 para subsecção 3 e depois isto vem em cadeia. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, com a abstenção do PS e do PCP. Pronto, e agora? Se calhar podíamos voltar a agrupar aqui do 275 ao. Se me puderem ajudar, ver até onde é que não há alterações. É até aqui, é até ao 287. Não pode ser. O 282 só. Então poderíamos votar o 275 ao 287 com o 282 desagregado. Não sei se o PCP. Se pudesse ser. O 282. Sim, senhora. Até ao 287 e desagregávamos o 282. Se puder ser. O PCP está só a verificar. Pode ser? Então... Vamos votar do 275 ao 287, desagregando o 282. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovados com os votos a favor do PSD, do CDS e do PS e com a abstenção do Bloco de Esquerda, do PCP, peço desculpa, do PCP. Não, peço desculpa, do PCP. Vamos agora, então, votar o 282. Quem vota a favor? Quem vota contra? O 282. Abstém-se o PS. Portanto, também é abstenção do PCP. Então, foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, que é a abstenção do PS e do PCP. E vamos então para o 288. Desculpem, mas tenho que organizar aqui os papéis. Ok, vamos para o 288. Se calhar aqui podemos votar. Primeiros do bloco. E uma de meia. Então diga lá, senhora deputada, como é que quer votar a proposta do Bloco de Esquerda? Sim. Na proposta do Bloco?
Não, não.
Ah, essa pode ser votada toda. Então agora vamos votar a proposta do Bloco, depois já me diz. Pronto, primeiro vamos votar a proposta do Bloco. Estamos no 288. Proposta do Bloco de Esquerda. É substituição do número 1 e eliminação do número 2, 3 e 4.
O número 2, não. O número 2 é emenda. Ah, o número 2 é porque do PSD.
É que isso aí está, não se consegue seguir por aí com facilidade.
De forma diferente a eliminação das substituições.
No Bloco de Esquerda. Então pronto, então vamos votar o Bloco de Esquerda. O ponto 1, que é o de substituição, e depois votamos as eliminações, é isso? Ok. 1, eliminações. Podemos votar? Então quem vota a favor do número 1 da substituição do número 1 do Bloco de Esquerda? Quem vota contra? Quem se abstém a favor? Então foi rejeitado com os votos contra do PSD, do CDS e do PS, e com voto a favor do PCP. Vamos então votar as eliminações do ponto 2, 3 e 4. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS, com os votos a favor do PS e do PCP. E agora vamos votar a proposta de alteração da maioria ao ponto 2. Podemos votar? Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS e com os votos contra do PS e do PCP. E agora votávamos o artigo 288 com a alteração do número 2 que foi aprovada. Quem vota a favor? Sim? Não? Então diga. Não faz mal, diga. Sim.
Depois o corpo.
O corpo tem que ser em separado ou pode ser votado com algumas das alíneas?
O corpo pode ser votado com as restantes alíneas, com
a B, C, D e E. E para os outros grupos parlamentares pode ser assim? Só no fundo o que se está aqui a pedir é que se destaque a alínea A do número 1. Pode ser, deputado Jorge Machado. Então vamos votar o corpo e a linha B, C, D e E do número 1. Quem vota a favor? Pode ser? Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovados com os votos a favor do PSD e do CDS, a abstenção do PS e o voto contra do PCP. Agora alinhado o número 1. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do PS e com a abstenção do PCP. E agora podemos votar o número 2 com as alterações, o 3 e o 4. As alterações já votadas. Podemos? Pode? Então quem... O ponto 2, 3 e 4. O ponto 2 já com as alterações que foram feitas, que ficou prejudicado com as alterações já aprovadas. Pode ser? Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, os votos contra do PS e do PCP. E agora vamos para o 289. E agora se cá podemos agregar novamente 291. Há aqui umas propostas de eliminação do Bloco, portanto, a 289, 290 e 291 e 292. Da 289 às 292. Faz favor, senhor deputado.
Presidente, eu só tenho aqui uma dúvida no número 5.
Faz favor.
Aqui o número 5 do 289 diz assim: cessada a comissão de serviço, o trabalhador regressa à situação jurídica ou funcional de que era titular, quando constituída e consolidada por tempo indeterminado, ou cessa o vínculo de emprego público, havendo lugar ao pagamento de indemnização quando prevista em lei especial. Nós não percebemos esta referência à lei especial. O que é que está por trás desta referência?
Bom, estamos a falar de situações futuras, porque a lei dispõe para o futuro. Portanto, a lei cria uma regra geral, que é esta. Se em relação a alguma situação concreta vier a criar uma lei especial que determine o pagamento de alguma indemnização, pois evidentemente que essa indemnização será paga nos termos dessa lei especial. É tão simples como isto. Isto parece uma pergunta de Saldanha Sanches no exame oral de Direito Fiscal. Qual é a diferença entre um imposto e uma taxa? Imposto é uma coleta que recolhe características que a diferenciam da taxa.
Podemos votar? Podemos votar?
Bom, vocês
então
tiveram...
vamos votar. Então quero desagregar o ponto 5 da 289, é isso? Então temos que votar em separado. Sim, faz favor.
Neste mesmo artigo, no número 3, além das dúvidas aqui que eu acho que são pertinentes, porque a lei especial condiciona o pagamento das indemnizações em função de uma lei especial, há aqui também no número 3 que um conjunto de documentos que são enviados para quando há cessação de contrato de trabalho, destinados a fins oficiais e devem designadamente previsto em legislação de proteção social. O que está aqui por trás é o subsídio de desemprego, algo que pura e simplesmente não existe para os trabalhadores da administração pública. E, portanto, mas deixava aqui esta nota que este artigo não faz grande sentido nesta circunstância concreta que estamos a prová-lo e partilhamos das preocupações do Partido Socialista quanto ao número.
Sim, senhora. Então vamos votar o artigo 289 do número 1 ao número 4. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do PS e a abstenção do PCP. Vamos agora votar o número 5. Quem vota a favor? Quem vota contra? O número 5. Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, com a abstenção do PS e com o voto contra do PCP. E agora propunha, se fosse possível... Do número 1 ao número 4 absteve-se. Vamos agora então votar, se for possível, da 290 ao 292. Não? Então pronto, vamos votar o 290 e o 291 e autonomizamos o 292. 290 e 291, quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do PS e a abstenção do PCP. E agora ao 292. Portanto, querem votar o 292 em separado, 1, 2 e o 3, é isso? 1, 2 e 3. Sim, senhora, me deixem-me só ir aqui para o sítio certo, que já estou aqui muito atrasada, aqui no guião, para não me perder. Então vamos lá votar. O ponto 1 do 292, quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do PS, com os votos contra do PCP. O número 2, quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS, a abstenção do PS e o voto contra do PCP. E o número 3, quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, com os votos contra do PS e do PCP. Pronto. Agora a minha proposta era que votássemos a proposta de eliminação do Bloco de Esquerda do 293 ao 295, porque propõe a eliminação destes três artigos. Se pudesse ser. Pode ser? Então vamos votar as propostas de eliminação do Bloco de Esquerda do 293 ao 295. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado, foi rejeitado com os votos contra do PSD, do CDS e do PS e o voto a favor do PCP. E agora vamos para o artigo... Esperem aí, porque agora se calhar podemos fazer uma agregação... Então vamos já votar o 293 com a desagregação do número 4. Então votamos o 1. Sim, faz favor, com certeza.
Só dizer que relativamente a esta matéria, o PCP registra aqui uma redução significativa dos montantes de compensação. Bem sabemos que é nos termos do Código de Trabalho, mas as alterações que foram feitas no Código de Trabalho foram no sentido da redução destas mesmas indemnizações, portanto o nosso sentido de voto contra quer no 292, quer no 293.
Vamos votar o 293, o ponto 1, 2 e 3. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do PS e o voto contra do PCP. Vamos votar o número 4. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Contra. Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS e os votos contra do PS e do PCP. E agora a minha pergunta é se podemos votar os artigos do 294 ao 297, uma vez que as eliminações do... Não? Então diga. 4 do 295. E de resto até ao 297 podia-se votar tudo, só desagregando o número 4 do 295. É? Senhor Deputado Jorge Machado, veja lá se podemos fazer isto assim. Pode? Então, se tivermos todos, pode falar, deixe-me só sintetizar aqui o que combinámos. Portanto, vamos votar do 294 ao 297, excepcionando o ponto 4 do 295. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, dá nota do seguinte. Nós, no 294, temos uma posição de fundo relativamente a esta matéria, mais de cariz político e não técnico, mas que não queríamos deixar de referir, que tem a ver com, na extinção por acordo, dizer que vamos votar contra, não, porque entendemos que os trabalhadores não são livres de fazer os acordos que bem entenderem com as suas respectivas entidades patronais, mas porque está aqui em cima da mesa não é uma dita rescisão amigável, mas sim uma rescisão fortemente condicionada, em que os trabalhadores são forçados a essa mesma rescisão, tal qual como referi e expliquei, nas questões da requalificação e eles ficarem com apenas 40% do salário passado 12 meses. No artigo 295, o nosso voto contra tem, entre outras razões, como justificação o valor de que é pago das indemnizações ser substancialmente reduzido, 20 dias por cada ano, o que na nossa opinião é inaceitável, e no número 4, nós consideramos que o número 4 do artigo 295 é inconstitucional. É inconstitucional porque impede a admissão na administração pública, e aqui está uma disposição que viola claramente a Constituição. Nenhum trabalhador pode ser impedido de concorrer à administração pública. O que aqui está é um trabalhador que aceite uma rescisão, fica impedido de aceder a essa admissão à administração pública, e isso viola claramente a Constituição da República Portuguesa e, portanto, não poderemos deixar de votar contra. Como também, relativamente ao número 5, a Constituição, na nossa opinião, é clara. Ninguém pode ser impedido de concorrer à administração pública e, portanto, a Constituição prevalece. Aqui o facto de haver diz que há um impedimento objetivo de admissão à administração pública e, portanto, é inconstitucional. No número 5, são estabelecidos um conjunto de programas sectoriais específicos de ataque àquilo que são os serviços públicos, que nós também não podemos deixar de referir e denunciar. No artigo 296, dar nota do seguinte. Nós, no 296, estamos a tratar na extinção por motivo disciplinar, no fundamento do despedimento ou demissão por motivo disciplinar. Ora, e na linha H, nós consideramos que há aqui uma inconstitucionalidade e uma questão muito preocupante, porque diz que comete reiterada violação do dever de zelo, indiciada em processo de averiguações instaurada após a obtenção de duas avaliações de desempenho negativos. Isto é, duas avaliações de desempenho indiciam uma violação do zelo e, como tal, um processo disciplinar com vista ao despedimento do trabalhador. Nós consideramos que isto não é aceitável, porque as avaliações do desempenho não deveriam ter esta consequência. Fica aqui claro qual é o objetivo da avaliação do desempenho. Bem sabemos que é indiciada, pode ser comprovada em sentido contrário, não temos nenhuma dúvida quanto a esta matéria, mas que é uma redação que é altamente persecutória. Mas é uma redação muito diferente do artigo 10º, do 18º, e aqui importava ver a página 172 e 254 da tabela comparativa que foi fornecida pelos serviços, bem como na linha L diz-se que um trabalhador pode ser sujeito a um processo disciplinar se seja encontrado em alcance ou desvio de dinheiros públicos. A parte do desvio de dinheiro público não nos oferece dúvidas, naturalmente, mas seja encontrado em alcance de dinheiro público é que é verdadeiramente extraordinário. Então, um trabalhador que trabalha numa repartição que lida normalmente com dinheiro, é caixa de um sítio qualquer... Bom, mas então, um trabalhador que trabalha numa caixa que está num serviço público a receber dinheiro, está ao alcance de dinheiro público, pode ser alvo de um processo. Não, é que ser o alcance é um conceito que a nós suscita-nos sérias dúvidas. Mas, há aqui esta lista aqui elencada é bem superior àquilo que existe no Código de Trabalho a nível de motivos que levam à extinção por posto de trabalho por motivos disciplinares. Por isso.
Obrigada. Então, se estamos em condições de votar, se mais ninguém quiser intervir. Vou repetir. Sim, senhora. Vamos votar o 294 ao 297, excepcionando o número 4 do 295. Sim, senhora. Podemos votar primeiro o número 4 do 295. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS e os votos contra do PS e do PCP. Vamos votar então do 294 ao 297. Quem vota a favor? Quem vota contra? Ninguém se abstém. Foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do PS e com o voto contra do PCP. E agora vamos votar a alteração do 298, proposta pela maioria. A emenda do número 2.
Da alteração, da proposta de alteração. Fala-se aqui em suspensão do despedimento. À luz de quê? À luz de que instrumento regulador? Sim. À luz do Código de Trabalho ou à luz do CPTE? É que não existe a figura. De providência cautelar. Não existe suspensão do despedimento.
Então não existe a figura da suspensão do despedimento.
Do ato administrativo de despedimento. É diferente.
Não,
Oh, Sr. Deputado, o efeito até pode ser esse. Agora, devemos utilizar os termos corretos. Não, a questão não é essa. Devem ser, é que devem ser os corretos. Não queríamos... Podemos estar a criar aqui novos conceitos.
Tenho aqui uma proposta, vejam lá. Ficaria, a proposta é a seguinte: a providência cautelar da ação referida no número 1 deve ser requerida, não é? E depois continuar. No prazo de 30 dias a contar da data, se acharem bem. A providência cautelar da ação referida no número 1 deve ser requerida no prazo de 30 dias a contar da data de produção de efeitos da extinção de vínculo. Querem pensar... Está aqui uma proposta.
Sem prejuízo, então...
Providência cautelar, impugnação.
Acharia mais curial, então, por a providência cautelar prévia.
Então, e se fôssemos pensar nisto e voltávamos a este artigo na próxima sessão? Desculpem. Pronto. Então... É o que está no Código de Trabalho. Ah, não, era o que estava na lei, peço desculpa. É o que está em vigor, o que está em vigor. O que está em vigor. A ação tem de ser intentada no prazo de um ano a contar da data do despedimento. É assim que está. Há o número 1 que está arriscado. O ato de despedimento pode ser objeto de apreciação jurisdicional nos termos do Código de Processo de Tribunais Administrativos. A ação, e depois o número 2, a ação tem de ser intentada. Era. Vamos deixar isto. Resolve, então ficamos com a proposta. Então podemos votar este sentido com as alterações e depois os serviços apresentam-nos uma proposta. Então pronto, não vamos... Faz favor.
Só para dizer que pedi a desagregação do número 1 do número 2, que não obstante esta alteração, a nossa objeção de fundo tem a ver com a fixação do prazo de 30 dias. Antes remetia-se para o CPA, era portanto as regras do Código de Procedimento Administrativo, aqui fixam-se 30 dias, que neste momento, salvo erro, quer dizer a mesma coisa, já não quer dizer, pois não. 3 meses, exatamente, já faz uma diferença e portanto há aqui um prazo muito mais reduzido para a providência cautelar para a suspensão do ato, que já é diferente. Portanto, havendo aqui uma redução muito significativa de prazo, iremos votar contra, não obstante esta melhoria da redação, no número 2.
Sim, senhora. Então vamos fazer assim, vamos votar esta alteração no sentido da alteração com a redação que depois os serviços encontrarem para melhorar o texto e vamos votar. Quem vota a favor? Sim. Alteração. Neste sentido, com a emenda. A emenda do número 2 proposta para o PSD e o CDS com o texto que viemos. Sim?
Nós fazemos aqui uma explicação que vamos votar contra, exatamente porque há uma redução em relação ao prazo que vigorava anteriormente e por isso votamos.
Também? Então vamos votar. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, com os votos contra do PS e do PCP. E agora, a minha proposta era podíamos votar do 298, já com esta alteração, até ao 301. Como é que é, senhora deputada?
Peço
a autorização
do ponto 2 do 300.
Sim. Faz favor, senhor deputado,
Jorge Machado. Eu chamava a atenção, senhores deputados, eu tenho... eu peço desculpa, posso...
Então paramos. Se não virem conveniente indicar o sentido de voto, nós continuamos a trabalhar até às 9. Mas isso agora é um entendimento, porque ficam só 2 grupos parlamentares aqui. 3, pronto, porque a maioria faz umas, são 2. Pronto, fica aqui, mas... Nós tínhamos combinado a trabalhar até às 9 e, portanto, compreendo a sua questão, como é óbvio, mas o desejável era que pudéssemos trabalhar até às 9.
Eu compreendo a decisão do deputado Jorge Machado, mas penso que devíamos continuar até às 9. Aliás, o sentido de voto toda esta parte...
Vamos combinar assim, estaríamos até às 9 e se o senhor deputado Jorge Machado quiser depois fazer alguma declaração sobre algum destes artigos na próxima reunião... Ou entrega por escrito ou faz no início da reunião uma declaração de voto, uma declaração relativamente aos artigos que entender. Acho que assim fica todas as partes.
Entregará o sentido de voto e a declaração por escrito.
Então vamos votar do 298 ao 301... excepcionando o número 2 do 300. ao 301, com a exceção do número 2 do 300. Quem vota a favor? Votar a exceção, com certeza. Eu só estou a dizer isto porque já estou. Vamos votar então o número 2 do 300. Faz favor, senhor.
Pronto, aí só fazer uma nota em relação a esse número 2, porque ainda que consideremos que o valor da indenização pode-se variar com o valor da retribuição e o grau de ilicitude, não é? Isso aí concordamos. Não podemos concordar com a diminuição de 6 para 3 meses de remuneração. E aí vamos votar, e por isso é que vamos votar contra. Só esta indicação.
Vamos então votar. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos a favor do PS e do CDS, com o voto contra do PS, e o PCP, tal como o Bloco de Esquerda, darão o sentido de voto posteriormente para este artigo e para os restantes. Vamos votar do 298 ao 301. Podemos votar? Ao 301. Sim, é só o número 1 do 298. Sim, é o 298 já com a alteração. E 1. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos a favor do PS e do CDS, com os votos contra do PS. Como? Então, qual a votação do número 2? No número
2. Ah,
então
dois.
Não. No número 2 e nos outros, do 298 ao 301. Ah, então foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do PS. Pronto. E vamos então votar o 302, que tem uma proposta de alteração de epígrafe feita pelo Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS e com a abstenção do PS. E vamos votar o 302, se for possível, o 303, o 304 e o 305. Do 302 ao 305. Pode ser? Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Ninguém, porque não dá cá mais ninguém. Desculpa lá, eu já pareço uma cassete. Foram aprovados com os votos a favor do PSD, do CDS e do PS. E vamos então. Sim, temos aqui uma proposta de substituição de epígrafe no 306. Sim. Até ao 309. Eu já não tenho papel. Eu tenho que ir apontando aqui, que eu tenho aqui. Não está aqui. Portanto, vamos estar do 306 ao 309 com a desagregação do 4 do 309. Então vamos fazer. Então vamos votar primeiro esta alteração da epígrafe proposta pelo Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS, com a abstenção do PS. E agora vamos votar a tal autonomização do ponto 4 do 309. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS e a abstenção do PS. E agora vamos votar do 306 ao 309. Quem vota a favor? Voto com os votos a favor do PSD, do CDS e do PS. Pronto. E agora vamos para o 310. Exatamente. Pronto, vamos votar então esta proposta de alteração da eliminação da secção. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS, os votos a favor do PS. E agora vamos então votar. O PS tem proposta de eliminação 310, 311 e 12 do PS. Sim, mas isso já é diferente. Vamos votar estas propostas de eliminação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS, com o voto a favor do PS. Isto o que prejudica as eliminações propostas pelo Bloco de Esquerda. Assim, podemos, se calhar, votar do artigo 300... Não, não, o artigo 310 tem uma proposta de alteração da maioria, aqui do prazo, do número 3. Podemos votar? Podemos votar o número 3? Esta proposta de alteração da maioria? Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovada com os votos a favor do PSD e do CDS e com os votos contra do PS. E agora propunha que já com esta alteração votássemos...
Se me permite, se faz favor, só prestar um esclarecimento. Peço desculpa, estava com ele, mas não está. Portanto, eu só queria chamar a atenção que o que está aqui em causa é que no final do procedimento o trabalhador em 10 dias, se considerasse, terminava o seu, pura e simplesmente o seu contrato de trabalho. E a alteração que aqui está feita é no sentido de ainda permitir a permanência do trabalhador por mais 20 dias ao trabalho no final deste processo.
Faz favor.
Pois nós percebemos tudo isso, mas nós somos contra o próprio regime e por isso rejeitamos tudo que tem a ver com este regime.
Sim, senhora. Podemos então votar. Exatamente, acho que é essa a interpretação. Bem, podemos votar então do 310 ao 312. Não, desculpem. Sim, do 310 ao 312, com esta proposta já de alteração incluída. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos a favor do PS e do CDS, voto contra do PS. E vamos então votar o artigo 313, com a alteração do PS. Podemos votar a alteração do PS, do 313. Como? Então vamos votar a proposta da alteração do PS de substituição do artigo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS, com os votos a favor do PS. Então vamos votar o artigo 313. Quem vota a favor? Quem vota contra?
Sr. Presidente, vou ter que pedir aqui uma desagregação.
Ah, é? Então diga lá.
O número 1, e o número 2, temos de outra forma.
Então, pois, não se pode desagregar mais, não há mais para desagregar. Quem vota, número 1, quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, com a abstenção do PS. Número 2, quem vota a favor, quem vota contra. Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, os votos contra do PS. E vamos agora então votar a proposta dos aditamentos do PS, que podemos votar todos em conjunto, os três. Pode ser? Quem vota a favor, quem vota contra. Foram rejeitados com os votos contra do PSD e do CDS, voto a favor do PS. E passávamos então ao artigo 314, que começávamos por votar a proposta de substituição do PS. Sim, a substituição do artigo parte do PS. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos, foi rejeitado com o voto contra do PSD e do CDS, voto a favor do PS. E votaríamos então o artigo 314. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, voto contra do PS. E íamos então, se calhar, se pudesse ser, votar o 315, o 316, o 17 e o 17. O 15, o 16 e o 17. Pode ser? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do PS. E iríamos agora para o 318. Ok. Deixa eu ver qual é a ordem da entrada disto. Proposta de eliminação do artigo pelo PCP. Proposta de eliminação do artigo pelo PCP. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém?
Nós estamos a favor da proposta de...
Sim, senhora. Então foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS, que vota a favor do PS. E agora vamos votar o artigo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, que vota contra do PS. E vamos então votar um aditamento de um novo artigo, de dois novos artigos do Partido Socialista, 318A e 318B. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi rejeitado com os votos do PSD e do CDS e com votos a favor do PS. E iríamos então para o 319. Podemos votar em conjunto a proposta do PS, vamos votar o novo, esta proposta do PS, o novo número 3. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS, os votos a favor do PS. Vamos então votar o artigo 319. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do PS. Íamos agora votar um aditamento de novo artigo 319-A. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi rejeitado com os votos do PSD e do CDS, com os votos a favor do PS. E agora, vamos lá ver se conseguimos... Não. Vamos votar o 320. O artigo 320. São aditamentos de novos artigos. Eu acho que é melhor não... E como estamos a fazer isto com alguma rapidez, propunha que... Porque são, são outros artigos e depois isto é as três... Só para depois na ata ficar, não ficar muito, muito complicado. Então vamos votar o artigo 320. Quem vota a favor? E 20. Sim, pede desagregação, diga. Então votamos o número 4 do artigo 320. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS e com o voto contra do, e com a abstenção. Foi abstenção, não foi? Do PS. Vamos agora votar o resto do artigo 320. Quem vota a favor? Quem vota contra? Vota tudo a favor. Portanto, foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do PS. E agora íamos ao aditamento do artigo 320-A. Quem vota a favor? Quem vota contra? Então, senhora deputada, é a favor ou é contra? Diga lá. Então, foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS e com os votos a favor do PS. Agora vamos para o artigo 321. A proposta de substituição do PS, exatamente. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi rejeitado com os votos contra do PS e do CDS, os votos a favor do PS. Vamos votar o artigo 321. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, os votos contra do PS. E agora vamos votar o aditamento 321A, 321B e chega. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi rejeitado com os votos contra do CDS e do PSD e os votos a favor do PS. Vamos então agora votar o artigo 322, a proposta de alteração do PS.
Sim, a nossa proposta de alteração, exatamente.
Podemos? Então vamos votar esta alteração. Quem vota a favor? Quem vota a favor da alteração? Quem vota contra? Foi rejeitado com os votos contra do PS e do CDS, os votos a favor do PS. Vamos então para o artigo 320... já votámos o 322. E ainda não votámos, pois não. Em separado. O ponto 3 em separado. No 322, o 3 em separado, é isso? Então vamos votar o ponto 3 do artigo 322. Quem vota a favor? Quem vota contra? Portanto, o ponto 3 do artigo 322 foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS e com o voto contra do PS. E agora votamos o resto do artigo 322. Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do PS. Vamos então para o 323. E vamos votar a proposta de alteração do PS. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi rejeitado com os votos contra do PSD, do CDS e o voto a favor do PS. Podemos votar o artigo todo? Sim, senhora. Então vamos votar o número 2 do artigo 323. Quem vota a favor? Quem vota contra? O número 2 do artigo 323. A que corresponde a esta proposta do PS. Certo? Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, voto contra do PS. E agora vamos votar o número 1 do artigo 323. Quem vota a favor? Quem vota contra? Ninguém vota contra. Foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do PS. E agora vamos para o artigo 324, se for possível o 324, o 25, o 26, o 27 e o 27. Sim. E o 326 em separado. Então vamos lá, vamos votar o 324, o 325 e o 327. Quem vota a 7, o 326 em separado. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do PS. 326, quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, com a abstenção do PS. E vamos então para o 328. Não, há um 327A. Peço desculpa. Há um 327A. É uma proposta do PS de aditamento 327A. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS, que vota a favor do PS. Vamos então ao 328. As propostas de alteração da maioria. Faz favor.
Para mim é particularmente sensível. E que tem a ver com a redação que aqui é dada, na redação e o que está por trás da redação. Diz: o controle de gestão nos empregadores públicos não deve ser exercido em matérias sujeitas ao segredo previsto na lei. ao regime de segredo, exatamente. Mas já é evidente, e o regime de segredo é um regime próprio, e não há motivo para mim para constar aqui. Porque as matérias classificadas são matérias classificadas, e é evidente que a matérias classificadas só têm acesso às pessoas previstas exatamente na lei. Ou pessoas devidamente credenciadas pela entidade que procede a essa credenciação nos diferentes níveis de segredo. Por isso não percebo o que é que aqui está. É evidente que as comissões de trabalhadores, os trabalhadores, os sindicatos, não estão entre essas figuras, são entidades que não estão credenciadas, e se houver matéria classificada não terão acesso. E eu coloco aqui esta questão, e não é por acaso que a coloco, porque em diferentes países têm assistido à evocação do segredo para permitir as mais variadas coisas. E quando há uma lei que tem funcionado bem, que é clara nesta matéria, não percebo porque é que é aqui invocado. E abre-se uma porta que se pode vir a invocar a classificação de informação com muita facilidade. Não me parece que seja positivo isto. Sinceramente não me parece, e nem me parece que faça sentido, porque é um regime que é próprio, que é claro, que tem tradição, que já funcionou durante tantos anos, já está tão experimentado, que não vejo motivo para estar aqui a evocar esta matéria.
Pois, nós, de facto, eu sobre segredo, ou o CDS, não sei se saberia muito mais que nós, para além daquilo que estava previsto na lei, mas a verdade é que as entidades que lidam com questões de segredo vieram solicitar isso mesmo, e resultou das audições, designadamente os sindicatos da Polícia Judiciária e não só. E, portanto, quer dizer, o facto de estar consagrado na Constituição o direito de acesso a uma série de matérias vastas pela Comissão de Trabalhadores e pelas associações e designadamente agora também pelas comissões coordenadoras, entendeu-se que esta salvaguarda era de todo conveniente. Muito obrigada.
Aqui uma precisão. Eu estive bastante atenta e por motivos que são com certeza claros para todos, às audições, e não tenho sequer memória. Lembro-me da senhora deputada até ter questionado a Polícia Judiciária sobre essa matéria, mas não era matéria que eles evocassem ou que eles trouxessem aqui, à colação. E como essas matérias estão reguladas num sistema que é tão rígido e é tão claro, não vejo sinceramente o motivo para ele ficar consignado aqui. Há um regime que é próprio, que é claro, que é muito transparente, funcionou sempre assim, que é evidente para todos, que é por todos assumido, e é assumido até com muita cautela e muita ponderação. Por isso não vejo a razão, não vislumbro a razão, mas isto agora vamos
ainda
à votação.
Só acrescentar que, para além da ASFIC, nós ouvimos outras entidades e que se pronunciaram sobre esta matéria.
Bem, se assim é, se não há... Agora que estas questões são questões muito sensíveis, porque hoje está tudo muito bem, mas amanhã estas questões da democracia e da salvaguarda da democracia são sempre questões sensíveis, mas vamos votar. Vamos estar, não, é porque é de facto as coisas hoje estão muito bem, amanhã podem não estar, e às vezes há questões que depois não foi essa a intenção com que foi colocada na lei, mas que depois são usadas das formas mais, e o mundo de facto não está num momento estável, está num momento instável e ninguém sabe o dia da manhã, mas pronto, se é esse o entendimento da maioria, vamos votar. Vamos votar esta proposta de alteração ao artigo 328. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, com os votos contra do PS. Vamos agora então votar o artigo fica prejudicado, não é? O artigo fica todo prejudicado. As alíneas não. Está bem. Vamos votar o 2, está bem, foi o 1 e o 4. Vamos votar então o 2 vamos votar o 2 e as alíneas. E as alíneas. Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do PS. Vamos então votar o aditamento ao 328 do PS. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS, os votos a favor do PS. Vamos então ao 329, se calhar podemos juntar 329, 330, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até ao 337. Ao 336, ok, é isso. Do 326, pede-se a desagregação do 334. Mas estes não têm propostas. Ah, são as novas que eu não tenho aqui. Pronto, ok. Então agora é melhor começar a seguir o guião, ou então vocês vão me dizendo. São as novas propostas. Está bem. Então, portanto, no 334, no 331... Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Governador, nós não temos aqui os guiões atualizados com as propostas do Partido Socialista.
Então, paramos.
Portanto, poderemos votar até onde entrem essas propostas?
É aqui. Então, suspendemos os trabalhos.
O 330 já está.
Mas já são 20 para as 9.
E o 29? 329.
Então votamos o 329 e o 330 e ficamos para o 330.
E suspendemos os trabalhos.
Está bem, também já é 20 para as 9. Estamos bem. Sim, senhora. Então vamos votar o 329 e o 330, pode ser em conjunto. Quem vota a favor? Quem vota, ninguém vota contra? Foram aprovados os votos a favor do PSD, do CDS e do PS. E na próxima reunião entramos na 331. Eu queria